Marqueteria, Paradiso FM.
Estamos de volta com o programa Marqueteria nesta segunda-feira. Hoje o nosso convidado é o Fábio Castanheira, que é o diretor executivo da Kyocera Wireless no Brasil. Alexandre Matias.
Fábio, vamos falar um pouquinho sobre o consumidor dos aparelhos da Kyocera no Brasil. Né? Quem são eles, que tipo de pesquisa vocês fazem, para quem vocês estão vendendo?
Olha, a gente hoje... A gente praticamente atinge todos os segmentos, porque essa é um pouco a estratégia. A estratégia não é excluir ninguém. A gente quer ter desde daquele aparelho que as pessoas que estão precisando acessar o serviço tenham a oportunidade de ter, e com qualidade e facilidade de uso, até coisas ultra sofisticadas que realmente só alguns segmentos do mercado vão usar. Mas são pessoas jovens, geralmente bem-sucedidas, pessoas que conseguiram progredir na vida, pessoas que têm interesse por tecnologia, que se agradam com as coisas de design, que são mais bonitas. Esse é mais ou menos o mercado que a gente está atingindo.
Vocês têm produto para pré-pago? Vocês têm produto especificamente Temos. Dirigido para esse público, que é um público que tem um poder de compra menor?
Temos. Temos, mas sempre tentando trazer esse cara para um mundo... Por exemplo, vou lançar produtos que com certeza vão ser muito mais utilizados no pré-pago, mas eu já estou querendo garantir que o cara vai poder baixar um ringtone. Uhum. Ou seja, que o cara vai poder abaixar um joguinho simples. Ou seja, que o cara não é aquele usuário de voz, só aquele que fala e ouve, mas que ele tem no celular dele a possibilidade dele começar a ver coisas diferentes.
Isso é interessante. Legal. Porque em tese, quer dizer, independente do poder aquisitivo, quer dizer, também o celular pré-pago é o celular mais adquirido pelos jovens, né? Quer dizer, e o jovem é o que tem maior interesse nesse
na tecnologia, né?
Nesse tipo de serviço agregado, né?
Claro.
Então, nesse sentido, quer dizer, o que você... Tá colocando, mas os modelos, você tem modelos específicos só de pré-pago hoje em dia ou não? Quer dizer, todos eles já têm um design diferenciado e tal, como é que funciona isso?
Não, mesmo, aí que tá, os modelos eles não são exclusivos para pré ou pós-pago, é o cliente que escolhe. Você pode pegar um aparelho super caro e querer que ele seja pré-pago, porque você quer controlar a tua conta, porque, enfim, mil motivos. E você tem aparelhos baratos que são pós-pagos. Ou seja, o que acontece é que geralmente os mais baratos acabam ativando mais clientes pré-pago. Mas mesmo esses aparelhos que eu tenho, eu procuro colocar design. Ou seja, eu procuro não fazer um aparelho que a pessoa se sinta incomodada de usar.
Seja comum, né?
Exato. Você vai ver, os meus aparelhos de baixa gama são aparelhos muito agradáveis, que você não diz que são aparelhos de baixa gama.
E você estava comentando também um pouquinho antes da entrevista, estava comentando que não necessariamente é o cara de pré-pago, é o cliente de pré-pago que só faz voz, né? Que às vezes, hoje uma receita, me explica um pouquinho isso.
Como você falou, tem muito jovem hoje no pré-pago, então existe hoje já muito da receita das operadoras em termos de transmissão de dados, ou seja, baixar ringtones, baixar jogos, etc., está nos clientes pré-pagos. A base pré-paga gera mais receita de dados do que a base pós-paga. Ou seja, que é o que as pessoas não acreditam. Elas pensam que o cliente pós-paga é o que usa todas essas coisas, quando na realidade a experiência mostra o contrário.
Nesse sentido, você acha então que hoje existe ainda no mercado brasileiro, quer dizer, o jovem usa valor agregado e o pessoal mais velho usa o celular para voz? É meio por aí, não?
Tem uma coisa de geração aí, eu acho que todo mundo tem, né? Eu tenho meu pai, você tem tio, você tem alguém aí que você... parece que é difícil fazer essas pessoas mudarem o hábito e incluírem o seu celular, um celular dentro do seu cotidiano, exato. E sem dúvida, os jovens vão usar muito mais serviço e vai haver uma renovação aí, né, demográfica com o tempo, então... No futuro, as pessoas não vão mais usar o celular para falar e ouvir.
E é uma coisa impressionante, né? Que eu ganhei um celular e meu filho, pai, isso é bonito e tal, me dá aí e tal de presente. Meu filho, mas eu tô sem o manual. Pai, não precisa não. Manda aí que eu... Rapaz, no dia seguinte ele já tava mexendo em tudo no celular, que nem no meu eu...
Nasceu numa geração com o manual embutido no chip, diferente da nossa, né? Completamente diferente.
Legal. Vamos lá, Fábio, vamos escolher então mais uma música aqui, o seu pedido, o seu gosto musical aqui no Marqueteria.
Então tá, eu vou mandar uma nacional, que é uma música aí de uma banda que acho que todo mundo conhece, que são os Titãs.
Lógico.
E uma música aí que marcou a época, com certeza, tá na cabeça de muita gente, que é Polícia.
Você ouviu Titãs, Polícia, foi o pedido do Fábio Castanheira, hoje o nosso entrevistado, diretor executivo da Kyocera Wireless no Brasil. Arnaldo.
Vamos falar um pouquinho, a gente deu um teaser aí sobre BMW, né? A Kyocera lançou um aparelho celular desenhado pela equipe responsável pelo design dos carros da BMW, né?
Isso.
Eu queria saber como é que surgiu essa ideia, quer dizer, isso é uma voltando àquela matéria que saiu sobre a questão do design, isso vai ser uma tendência, quer dizer, a própria Nextel lançou um modelo agora, quer dizer, que é desenhado pelo estúdio Pininfarina, né, que desenha os carros da Ferrari. Como é que você vê isso? Até que ponto isso vai se transformar numa realidade? Todo mundo vai começar a fazer, um vai ter Mercedes, outro vai ter BMW, como é que vai ser isso?
Eu acho que é uma tendência. Obviamente não são todos os celulares do mercado que vão trazer uma marca de design de carro. Mas, com certeza, esses caras, eles têm um know-how, e eles, quando usam esse know-how para colocar uma ideia num celular, geralmente sai uma coisa muito legal. Então, não tem por que não explorar isso. A gente, acho que, de certa forma, foi inovador, porque foi o primeiro telefone lançado no mercado brasileiro com um design de marca famosa, e nós esperamos que muitos outros venham. Não acho que o pessoal vai perder a oportunidade se tiver.
E até que ponto isso, quer dizer, vai também partir para outros segmentos, tipo uma Cartier vai lançar um celular, quer dizer, uma Cartier, a Kyocera vai pegar, né, o design da Cartier e tal, para poder fazer um celular mais luxuoso, mais feminino, alguma coisa nesse sentido, ou então partindo para uma outra, para um outro ponto, quer dizer, para um outro aspecto, são aspectos das comunidades, tipo, então, citando um exemplo aqui da nossa outra rádio e tal, a Kyocera vai lançar um celular com a marca Jovem Pan. Você acha que isso é uma tendência também de futuro? Como é que...
Eu acho que vai... Que nem a história das marcas. Vai ter muita coisa assim co-branded, né?
Uhum.
Desde que... Porque é o futuro. O mercado, ele não é uma massa de gente que é todo mundo igual, não é? Então existem comunidades, segmentos. Então toda vez que tiver uma oportunidade clara e interesses comuns de criar uma coisa que faça com que o seu produto se identifique com aquele determinado segmento e que seja viável, sempre vai acontecer. Então eu acho que isso pode acontecer... Bastante.
Isso faz parte da estratégia da Kyocera? Dá pra adiantar alguns segredos estratégicos aí pra gente?
Não, não dá pra adiantar nenhum segredo estratégico, cara, senão eles não seriam, por definição, segredos estratégicos, né?
Mas não custa perguntar,
pela,
né,
cara que o Fábio fez, deve ter uns 10 ou 15.
Concorrentes, se preparem.
Não, acho que o Sorro é um exemplo disso. Quando você pensa num celular e fala assim, eu quero que uma marca como a BMW desenhe o meu celular e eu possa trazer isso para o mercado, é lógico que eu já estou olhando um segmento específico, uhum, né? Gente que tem interesse e curiosidade de ter uma coisa diferenciada.
Uhum.
Né? Agora, a experiência foi extremamente bem sucedida, para complementar. Então eu acho que sempre que mais uma vez surgir uma oportunidade, a gente vai abraçar.
Você acha que vai demorar muito tempo pro cara comprar o carro e o carro já vir com o celular que inclusive abre a porta do carro e assim por diante, não?
Não, eu não acho que demora muito tempo, não. Eu só acho que vai começar de forma gradual, como tudo que a tecnologia começa, talvez no topo da pirâmide, né? Aí ganha notoriedade, uhum, e depois começa a descer. Até chegar na base, até o teu carro popular ter um celular embutido, aí vai alguns anos.
Entendi. Entendi.
Fábio, então, quais são as expectativas da Kyocera para 2005 e como você está vendo o mercado de celular agora no Brasil? Foco Brasil.
Pois é, a gente está animado, a empresa é uma empresa que faz um trabalho consistente, não é uma empresa que faz as coisas de forma atropelada. Então a gente começou com um produto, depois inseriu mais produtos. Em 2004 a gente conseguiu terminar com três produtos no portfólio do operador, da Vivo. E esse ano pretendemos ter 8 produtos diferentes, ou seja, em termos de...
Você vai lançar 8 produtos em 2005?
Acredito que devo lançar 6 ou 7, exato. Mas a ideia é que a gente tenha de 8 a 10 produtos no portfólio, que já faz da gente uma opção realmente para qualquer segmento de cliente. E em termos de crescimento, a empresa pretende crescer pelo menos aí 50% de faturamento esse ano, aumentar a market share, ter uma posição mais consolidada em 2005.
E a parceria com a Vivo é
A parceria estratégica. Né? A gente procura dar um portfólio diferenciado para a Vivo, ou seja, tudo que a Vivo tem de Kyocera, o cliente só encontra na loja da Vivo. É uma opção, infelizmente a Vivo é a única operadora CDMA. Então o cliente hoje tem que, para ter um Kyocera, precisa ir numa loja da Vivo. E a Vivo sai ganhando com isso porque tem opções para o cliente que só podem ser encontradas nele. Né?
Então, evidentemente, quer dizer, essa tua estratégia, o teu planejamento de lançamento de produtos também passa pelo que a Vivo está entregando em termos de serviço, né?
Quer dizer, tem sem dúvida. Casado, né? E que, diga-se de passagem, pelo fato dela ser CDMA e ter uma evolução na área de dados que não se compara a nenhum outro operador, o número de serviços que a Vivo lança e vai lançar é muito rico, ou seja, então os celulares vão acompanhar isso. Então, celulares para música, celulares para imagem, para internet, ou seja, coisas que só são possíveis com velocidade de transmissão de dados, que é o que o CDMA proporciona.
Entendi. Fábio, desses lançamentos que você está trazendo, alguns são lançamentos mundiais, você está fazendo um mix de coisas que já existem fora do Brasil, que não estão aqui ainda, e algumas coisas que são lançamentos mundiais, ou seja, estão lançando o mundo inteiro.
O lançamento é geralmente mundial, mas eu sempre quero garantir que o Brasil vai ser
um dos primeiros.
Exato. Ele tem que ser, ele não pode estar atrás de ninguém. No Brasil, sim, então, eu não quero estar na frente de ninguém, mas também não quero estar atrás. Então, eu tenho que ser um dos primeiros mercados a lançar o produto. E isso já acontece hoje. O Brasil recebe da Kyocera wireless hoje tudo que existe de mais novo e mais moderno no Brasil, em primeiro lugar. Dá para dizer isso.
E, Fábio, o mercado brasileiro está em que posição no mercado mundial? Você tem uma ideia disso? No mercado mundial de venda de aparelhos, né? De aparelhos de telefonia.
Tenho. Deve ser mais ou menos o sexto ou sétimo. Essas posições variam muito de acordo com o momento, porque alguns mercados vão atingindo maturidade, outros começam a despontar, mas você pode considerar, vamos dizer, o Brasil com certeza ele está entre os 5 e 10 primeiros mercados sempre no mundo.
Mais um intervalo comercial aqui no Marqueteria e a gente volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Marqueteria aqui no Paradiso.